il soffrimento perdura. Se a Babilonia non cai, se a pedra non... A Babilonia sei chi vai cair. Já me leve que eu quero fugir. Vá direto pros estúdios. Adio cansaço, faz como o rei do cangaço. Feito de carne e osso, mas com punhos de aço. Faço parte dos que tomam iniciativa. E se tentar me destruir, utilizo da narrativa. Então vá a Babilônia e vai cair. Não sei mais o que estou fazendo aqui. Vá, já me leve que eu quero fugir. Vá direto pros estúdios. Se a Babilônia não cai,
menina, baiana system, com seu frevo foguete em órbita da terra. Simbora, frevo foguete. em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o freio do foguete subindo que nem a pomba. Espaçonaves ali em órbita, flutuando, e o sound system satélite comendo o centro, e o som girando ao redor da Terra, se propagando pelo espaço sideral, chegando em outros povos e outros planetas. Porque é isso aí. Ninguém sabe como vai ser o futuro do carnaval.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Ihr Herzchen süß und fein. conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O que impede que você faça compras mais sustentáveis? Para 42% dos brasileiros, o custo financeiro de produtos verdes é a principal barreira. O mesmo percentual aparece por falta de tempo. Muitos consumidores não conseguem parar para pesquisar sobre os produtos. E para 39% dos entrevistados, a falta de conhecimento sobre o tema está ligada ao hábito de consumo. Essas pessoas não entendem os termos, não sabem onde procurar e nem mesmo em quem confiar. Os dados são da pesquisa Mapa do Consumo Sustentável 2026, o que separa a intenção de compra. O levantamento mostra que produtos com alta proximidade ao corpo do consumidor têm mais apelo. Aqui entram os setores de alimentação e bebida, cosméticos e fármacos e ainda produtos para bebês. Os carros também são escolhidos a partir de impactos ambientais. Para os pesquisadores, o fato de a emissão de poluentes ser percebida nas ruas torna a escolha do veículo mais sustentável. O desafio das empresas e dos governos é tornar produtos e informações mais acessíveis para a população. A intenção de compra sustentável já existe.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui no Vozes e Saberes. Hoje entramos um pouquinho atrasados, são 8 horas e 12 minutos. Por uma questão de problemas técnicos, segundo Jorge Cordeiro, a peça que estava falhando está entre a mesa de operação e essa cadeira, ou seja, este apresentador. O mais importante é que foi resolvido, né, com o apoio de Jorge, de Emerson, a gente conseguiu solucionar este problema. Paulo, hoje eu achei algo bem interessante, desdobrando de ontem, né, ainda falando do Diário Oficial. Aconteceu uma coisa, entendo trocadilho, bonitona, hoje na feitura, né? Diz que tem um bonitão chamando as donas de escola para entrar na prefeitura, dizendo que ele vai resolver tudo. Aí eu pego, o Diário Oficial mentiu, porque o Diário Oficial suspendeu o programa Pé na Escola, afirmando fraude. Está muito claro, considero. Diz que tem um secretário dizendo que vai conseguir tudo. Ele vai passar por cima do Diário Oficial. O Diário Oficial mentiu. Ele está fazendo campanha pro filho. Só ludibriando ali as diretoras dizendo que é o Superman. Né? Tá tudo invertido, pô. Inclusive, eu tô chamando um vereador, o vereador Hamilton Assis, tô tentando entrar em contato aqui com ele. Porque, olha só, qual a obrigação dos vereadores? Fiscalizar. Aí o vereador que fiscaliza as diretoras lá. Aquelas que foram no ônibus, né? Pedindo fora, Milton. Quer dizer, como é que você pede fora um vereador eleito?
Não.
Por fazer a sua obrigação. Já pensou, Paulo? Se eu chego aqui e falo, fora, Paulo, por quê? Porque você chegou para apresentar o programa. Não é a sua obrigação? Tá tudo invertido, Paulo. Tá tudo invertido, tá tudo louco, né? Então, assim, não entendi. Eu só acreditei porque eu vi fotos, tá? Eu vi foto. Né, do secretário, dentro da mesa de reunião, lá da sala de reunião da prefeitura, naquele painel bonito, né, que eu fiz sempre dar entrevista, e algumas diretoras. Né? Então, eu já tinha feito a pergunta aqui, quem está financiando o ônibus? O 9 de janeiro mostrou muito bem como é que funciona o financiamento de ônibus. Financia o ônibus, joga o ônibus, diz que é uma mobilização. E aqui também tinha sido ônibus, a gente apresentou aqui. Né? Então, assim... Vale a pena ver isso. Graças a Deus, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal está de olho. E se algum secretário abrir de novo o pé na escola com todas as irregularidades, espero que ele responda. Porque não pode ser uma brincadeira isso. O secretário vai lá e diz, eu estou suspendendo o pé na escola porque tem indícios, né? Eu li aqui ontem os considerandos, né? Aí o outro secretário diz, não, vou resolver tudo aqui, bonitona. Vem cá. Como é que é isso aí? Complicado, seu Paulo.
Hierarquia dos poderes. Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte aí, que está ligadíssimo, né, aqui no Vozes e Saberes. E dizer que o impressionante de tudo isso, Tiago, primeiro que eu fiquei ontem atônito quando eu vi, depois de sair daqui do Vozes e Saberes, acompanhando toda a movimentação do dia, né, de ver aquele protesto lá contra o vereador que denunciou. Né? Porque aí, como meu avô dizia, é botar o carro na frente dos bois. Né? Antigamente eram os bois que puxavam o carro, agora estão botando o carro na frente dos bois. Porque, por conveniência própria, né? E a gente entende essa tática subjetiva, de alguém jogando a culpa no vereador. Quando devia assim, poxa, avô, obrigado, vamos consertar tudo, depois a gente volta. Ninguém é contra projeto nenhum.
Sim.
Ninguém é contra projeto bom nenhum. Agora, o que a gente precisa entender é que as normas precisam ser cumpridas, os papéis, cada um tem seu status, cada um funciona. Você chamou a atenção agora de um secretário que tem que ter mais status do que outro. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É cada um na sua, querido. Como o nosso Riachão dizia, cada macaco no seu galho. E ó, e agora se não aguenta, querido, pede para ir ali. Porque quem não quer dar satisfação pública não pode ter cargo público. O cara que não quer dar satisfação não pode ter cargo público. E aqui, ó, parabenizar o secretário, né, que fez a edição lá do, né, do secretário de Educação. Tá certo? Que teve a, né, a seriedade da cautela pra estar revendo. Se onde há, meu avô também ia dizer, onde há fumaça, fogo.
Sem dúvida.
Onde há fumaça, fogo. E eu sou daqueles que vou continuar dizendo aqui. O homem público tem que entender. Se ele não quer entender, a gente vai ficar dizendo o tempo todo.
Uma hora
que,
é de
que, que a casa não é dele. Ele está lá administrando e ele tem uma satisfação a dar. O problema é que hoje, né, os caras assumem. Né, o cara, e acho que não tem satisfação, não. A cadeira é minha, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quiser, rasgo todas as normas, rasgo a lei. Ah, pelo amor de Deus.
E Paulo Viana, é, o Diário Oficial, ele trouxe o seguinte, né, porque se teve, olha, ele fala de uma dinâmica suspeita, é o próprio Diário que traz isso, uma dinâmica suspeita, e essa dinâmica teria apresentado informações que influenciava com dados inconsistentes aos responsáveis. Então dizia para os pais de alunos, ele, ó, nessa região não tem escola pública, tem particular, tem um pé na escola. E segundo o Diário Oficial, tinha dados inconsistentes que estavam passando essa informação em verídica. Em outro, considerando, ele diz exatamente isso, né? Que alterações nos sistemas reduziram artificialmente, artificialmente entre aspas, porque está no diário, o número de vagas, implicando em potencial burla às regras operacionais. Ou seja, como é que o diário disse que está tendo burla, que está tendo fraude? Então, assim...
Foi o Thiago que falou isso ou o diário?
Foi o diário. Ah. Não, foi ele que ele assina, né? Mas sim, foi, mas foi eu, o...
Não, tá, foi tá Thiago, publicado. Foi o Thiago Martins, não. O diário.
Ah, sim. Mas foi o Thiago Dantas.
Ah, mas foi o Thiago Dantas.
Porque se falou o Thiago, você está falando secretário.
Com certeza.
Foi o Thiago Dantas assinando. É. Então, assim... É complicado isso, né? Espero que o Ministério Público Estadual e Federal esteja de olho no bonitão que está fazendo essa promessa. E se o bonitão não está fazendo promessa para burlar o diário, então já chama a atenção do Ministério Público Eleitoral para ver se isso não é campanha antecipada, caso seu filho realmente seja... Porque parece que é um secretário, Paulo, que entrou na vaga do filho. O filho pediu exoneração e o pai era deputado, saiu, aí um vereador foi para a vaga do pai, aquele negócio da dança da cadeira, arruma tudo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar aqui, dar uma continuidade, porque o mestre Paulo Viana já disse que a gente não tem vários programas, né? Ele já trouxe aqui, Daniel, que é um programa só, com vossa beleza, é um programa que tem várias edições. E a gente prova isso porque ontem a gente esteve aqui com o Anderson e hoje a gente vem com um parceiro do Anderson aí que já quebrou alguns recordes, que é o Daniel. E quebrou o recorde mesmo, inclusive na Bienal. Vamos falar sobre isso. Ele também é escritor, é ilustrador, né? E assim, fera na história em quadrinho, para lembrar a nossa década de 80. Agora um quadrinho inovado, um quadrinho brasileiro, baiano, Paulo Viana. E é isso que a gente vai conversar. Então, Daniel, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, chegar aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo à Cardio FM.
Eu que agradeço o convite. Quando o Sean falou, falei, opa, rádio, adoro, adoro. E você falou ilustrador, escritor. Eu agora comecei a ser editor também, que estou editando minha primeira obra agora, uma coletânea sobre futebol. Em junho deve começar a campanha de financiamento, vai sair por uma editora, mas já acrescentei mais uma coisa.
Coisa boa aí, é. E sobre futebol, Paulo. E Paulo se alegre. Porque é, nosso Paulo Viana,
já fiquei curioso.
É sobre a paixão pelo futebol. Bom, qual momento em sua vida o futebol trouxe aquela emoção para você?
Que legal, com certeza.
Nosso Paulo Viana não é exclusivo aqui do Vozes Saberes, né, nem da Cardeal. Tanto que ele vem da Excelsior para a Cardeal. E lá ele é comentarista esportivo.
Você
falou aí que você é editor de livro, já chegou a brilhar os olhos do colocar no futebol.
Vou mandar uma edição para você. E só,
por gentileza.
Vou fazer um parênteses. Só você estava falando aí sobre a questão do Diário Oficial da Secretaria. Eu fico pensando, eu estou fazendo as tirinhas políticas agora, chamado Prefeito Rex, sobre um prefeito que é um tiranossauro, e é baseado em falas reais de uma personalidade que a gente conhece. E eu fico pensando assim, a nossa política da prefeitura, ela virou uma coisa, uma política de desculpas, né? Sempre é, não, foi não sei quem que não sei quem, eu não consegui fazer isso porque estava isso. E é um absurdo isso, eu fico, cada dia parece que a gente está num mundo invertido de Stranger Things.
Não, e quando você fala de desculpa, eu tenho uma desculpa que eu acho fantástica. As chuvas de hoje não eram esperadas. Eu ouço isso há mais de uma década. E até hoje não se espera a chuva. Todo ano é a mesma desculpa. Poxa. Então vamos fazer o seguinte, para 2027, vamos esperar uma chuva forte. Vamos planejar para ver chuva forte, para ver se a desculpa vai ser o inverso. Nos preparamos, mas não teve chuva. Olha que beleza.
Ótimo.
Né? Então, e você falou aí tudo. Parece que
Podia ser o slogan, né? Botar nos caras. Não, vamos lá. Vamos falar de história em quadrinho aqui.
Vamos falar de Revolta do Malê. Mas aqui estão fazendo o papel.
Né? E a gente.
Pensar que a Revolta do Malê foi em 1835.
É. 23. É.
1823,
né? É. Ou pode ter sido 35. Agora a memória. A memória tá cansada de uma semana de Bienal.
E por falar uma semana de Bienal, o quadrinho deles lá, Anderson já trouxe, mas acho que sucesso é sempre bom repetir. Estourou lá, viu? Passou na frente de muita gente. Foi o best-seller lá da editora Malê. Como é que é? Você participar de uma Bienal, esse evento gigantesco, né? E ver sua edição assim voando e agradando o público, né? Porque se vende é porque tá agradando.
E esse quadrinho foi uma aposta, assim. É, eu acabei de olhar aqui, é 1835 mesmo. A cabeça fica. É porque eu tô pesquisando várias revoltas, porque o objetivo da revolta desse quadrinho é virar uma série. Então a cabeça já tá cheia de data.
De data.
Ainda tá, eu ainda não descansei de uma semana de Bienal, trabalhando de 8 e pouca às 21. Tudo, Ave Maria.
Mas faz bem.
Faz bem, dá até saudade. Bem, mas. Isso aqui foi uma aposta, assim. A Malê, ela gostou muito do que ela viu que a gente fez nos Estados Unidos da África e convidou eu e Sean para fazer um quadrinho novo. Então, a gente quer que você faça um quadrinho sobre a Revolta dos Malês, porque a gente vai fazer 10 anos de editora. E aí eu fiquei pensando, ia sair o filme, né? Eu falei, poxa, ó, a gente já tem um filme, que é um recorte histórico, a gente já tem documentário, a gente tem muito livro e tal. Então a gente pode fazer algo diferente, até para as escolas, para formar novos leitores, trazer novos leitores e tal. Então eu sugeri assim, se a gente fizer um terror, a gente tem Sexta-feira 13, tem Pânico, tem não sei o quê, todos esses têm protagonismo branco. A pessoa negra, ela morre primeiro, a gente não tem uma história dessa com protagonismo negro. Então, bora fazer um terror slasher com protagonismo negro. Eu quero até mudar o termo, a gente ainda não achou, mas a gente quer achar um termo para esse gênero. E aí a gente pensou em fazer isso, trazer a revolta para o momento contemporâneo e contar uma história. No dia que rolou o convite, aí eu estava lendo o jornal, aí chegou uma notícia assim: o crânio do Pacífico Licutã, líder da Revolta dos Malês, está sendo devolvido de Harvard para a Bahia. Aí eu, na hora eu me arrepiei, eu falei, rapaz, o Taichu botou no caminho certo, né? Aí eu mandei mensagem para Sean. Aí Sean, as provocações começam assim, do nada um tem um estalo, e aí um fala com o outro, a gente começa a conversar muito até. E aí a gente já apresentou a proposta para o Malê. A história do quadrinho, ela gira em torno desse crânio, que é real. Eu não sei o que é que ele foi fazer em Harvard, mas como muito de nossas riquezas e riqueza do povo africano foram vilipendiadas no decorrer dos anos, então esse crânio está em Harvard, está sendo trazido para a Bahia. E aí a gente começou a escrever essa história. A gente não sabia o que é que ia ser, se as pessoas iam gostar, se iam achar, mas Bienal, lançamento, foi mais vendido, toda hora chegava alguém pedindo autógrafo, criança pedindo autógrafo, porque apesar de ser um terror, a gente não fez nenhuma violência gráfica, porque o objetivo é estar nas escolas, né? E também comunicar e informar, contar essa história. E aí foi muito bom, velho. Eu tô muito feliz com o resultado. Corre a boca miúda aí que a gente já tá pensando na sequência.
Coisa legal, mas deixa eu dar um corte rápido. Essa resposta imediata, que sentimento é esse que invade? Olha só, uma dupla, né? Que você já tem essa busca do casamento perfeito, né? Da interação, melhor dizendo, assim, perfeita, porque trabalhar em dupla nunca é fácil. Aliás, não é fácil, mas tem que ter essa percepção, como eu e o Thiago aqui, e o Carlos, a gente. É um acontecimento dos deuses, né? Essa coisa assim. Essa interação. Então você já tinha essa preocupação, claro, vai se tendo interação a cada dia maior. Mas essa resposta do público, né? Como é que invade essa surpresa? Né? Como é que. O dia seguinte, né? Como é isso? No dia seguinte, assim, John, Anderson, Sean, vamos parar aqui, querido. Vem cá, como é que isso?
Então, a gente nem chegou a dormir, porque, ó, terminou a Bienal, a gente termina sempre com fome, porque a gente esquece até de comer, a gente fica ali atendendo. A resposta na hora, sessão de autógrafo, toda hora vindo alguém autografar e tal, pô, numa editora que tem Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Estevão Ribeiro, tanta gente, Aldre, João Diamante. Então, a gente, quando a gente soube lá A gente não soube lá que a gente tinha sido o mais vendido. Mas a procura estava muito, assim. Eu autografei mais de 60 livros. E, geralmente, meu autógrafo... Aqui eu não sei se tá, mas meu autógrafo é desenhado. Eu acho que... não tá aqui, não. Meu autógrafo é desenhado. Então, eu fiz muito desenho do personagem principal. E aí a gente saiu pra jantar, né? Todo mundo juntou o pessoal do stand. A gente foi jantar, comeu uma pizza e tal. Aí, do nada... Aí Sean tava com o celular, aí Sean faz. Aí eu.
Gol de quem, rapaz?
Na hora eu fiquei pensando, tá tendo jogo. Jogando, não tava tendo Vitória. Jogo. É. Aí eu pensei, caiu um pix na conta dele. É. Aí o menino tá abonado. Aí ele. Mais vendido da Malê. Aí, pô, aí bateu a emoção na hora. A gente não esperou um dia pra poder saber. Aí dá logo vontade de chorar, a gente sabe que. É um mercado competitivo também, tem muita obra, tem muita coisa. E querendo ou não, fazer quadrinho na Bahia ainda é um espaço que a gente tá começando a ocupar, tá mostrando que a gente existe, que a gente tem qualidade. E aí, pô, foi emocionante. Eu fui dormir bem feliz assim, chorei algumas vezes. Mas, pô.
Embriagado de prazer.
Oh, não bebi nesse dia.
Não, você bebeu. O prazer da resposta do
povo. Vai lembrar que a gente já mostrou aqui a obra ontem, né? Mas hoje a gente está aqui com o ilustrador da obra, né? Que essa parte do desenho é só você, né?
Isso, quem faz. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: eu e o Sean, a gente tem uma forma, como você estava falando, de trabalhar em dupla, a gente tem uma sinergia criativa muito boa. E a gente trabalha assim: a gente tem a ideia. A gente debate, a gente faz pesquisa, pega todo amontoado que a gente debateu e aí a gente cria a sinopse, assim, o argumento. A história a gente vai mostrar, jovens encontrando o crânio, eles avaliando, eles vão passar por tal lugar e tal. E aí o que é que faz? Sean pega o roteiro, ele escreve algumas páginas, a gente debate, eu esboço essas páginas, a gente vê como é que vai ficar. E aí, enquanto eu estou desenhando a versão final, ele vai escrevendo as novas páginas e aí assim a gente faz até terminar. Então a gente não diz que é um texto de Anderson Sean e uma ilustração de Daniel César. A gente fala que é uma obra, a gente sempre bota assim, uma obra de Anderson Sean e Daniel César.
É conjunta, né? Mas assim, a parte do desenhar mesmo, mesmo que a ideia...
Sim, né? Eu faço
as ilustrações. Mas é a caneta mesmo.
Mas todas as decisões gráficas a gente toma em conjunto, assim.
Até porque parceria é isso, Paulo. É, claro. E vai lembrar que não é a primeira obra dos dois juntos, tá? E muito menos a primeira... De qualquer um dos dois separados, né? Não é a primeira dos... Então também vamos passar aqui os Estados Unidos da África, né? Ontem a gente também falou rapidamente.
Que ele vai detalhar um pouco mais isso. Eu também fiquei
aqui muito. Aqui foi o primeiro trabalho que você fez.
Esse foi o primeiro trabalho juntos. Sean, na pandemia, ele escreveu essa história, Estados Unidos da África, como um livro. E aí, em algum momento, ele percebeu que era muito visual. E ele queria que tivesse ilustrações para poder mostrar esse universo. Aí ele me chamou para desenhar 5 páginas. Ele tinha ganhado uma grana de um trabalho aí. Eu estava na pandemia, sem trampo, não tinha nem frila. E aí o Sean me salvou com esse dinheiro. E para fazer 5 páginas, eu falei, Sean, eu li o roteiro aqui, eu li seu texto. Eu acho que aqui aumenta mais um pouquinho. Aí aumentou de 5 para 10, para 20, para 30. Eu parei de pedir mais dinheiro. Comecei a entrar no texto também, comecei a sugerir coisas. E aí virou uma obra dos dois. 184 páginas, a gente ganhou 3 prêmios com essa obra e acabou também fazendo um lançamento fora do Brasil. Artístico, a gente levou nossa expertise, falou como é que a gente faz para criar quadrinhos e aí a gente recebeu também essa expertise do pessoal de lá e tal. Eles criaram um movimento depois daquilo.
E o que é os Estados Unidos da África?
Pronto.
Porque a gente vive num universo geopolítico, dos Estados Unidos da América, do Estado do Tio Sai, do não sei o que, a gente vive nesse universo, sim, né? E fomos introspectados dessa cultura, né? E o que é os Estados Unidos da África?
Então, é a terra da liberdade. Então, Estados Unidos da África, para quem acha que a África... É só, o continente é a África todo? Não. O continente africano ele tem 54 países. Os Estados Unidos da África, ele é a formação de 53 desses países. Tem um que fica de fora, mas aí tem que ler o quadrinho para descobrir o que é, por quê. E o que é que a gente faz? A gente conta a história desse personagem, que ele é como se fosse o super-homem. Ele tem todos esses poderes, voa, solta raio, é indestrutível, à prova de balas. Mas ele percebe que não dá para matar a fome com raio saindo dos olhos. Então, ele começa essa jornada para unificar os países e formar de forma democrática os Estados Unidos da África. E aí a gente mostra os impactos socioculturais de ter uma África unificada e ter um super-homem preto. Esse quadrinho, ele é uma mistura de quadrinho e prosa, porque ele nasceu como um livro, mas ele é bem, bem balanceado. E a prosa, ela não é tipo uma fotolegenda do que está na parte gráfica. Ela é continuação. A gente vai mudando de forma bem orgânica, assim.
Mandar para Ondina esse também.
Sim, eu tava falando de Ondina aqui. Tive de falar de Ondina aqui com ele, já passei. Vou passar a entrevista também. E vai lembrar que essa ideia de Estados Unidos da África, presidentes, né, de países africanos já sofreram muito porque não queriam essa ideia. O que imagine você juntar, agora saindo dos quadrinhos para a geografia, você juntar o continente que tem mais riquezas minerais, né, seria uma independência e passaria fácil outros continentes e outros líderes mundiais. Então quem teria interesse para isso? Né?
Não, claro, né? Então, a terra, o explorado não pode ser. Não, o explorado tem que continuar sendo explorado por todo e um sempre. Alguém tem que dar de graça os bens primários.
A gente aborda um pouco sobre isso. Assim. Esse é um volume de origem, uma história fechada. É uma história que conta a origem desse personagem, que é o Rei Banto. Mas a gente aborda um pouco sobre a exploração. A gente fala um pouco sobre outros pensadores também que tiveram a ideia. Porque muita gente foi morta, né? Muita gente que pensou, Patsy Lumumba. Tem um outro que eu sempre esqueço o nome. Mas muita gente foi morta que tinha essa ideia de fazer a África como um continente unificado. Então tem uma página aqui que eu boto, a gente bota várias celebridades africanas, inclusive nossos pais, porque a gente tem que botar nossos heróis também, né?
Claro, são os principais, né?
Aqui, ó. Não sei se...
Bota aqui nessa câmera que fica mais...
Aí. E a gente bota vários heróis e heroínas do movimento negro, da diáspora.
E essa ideia, Paulo, a gente percebe, é assim, quando a gente para analisar, isso eu já falei aqui, né, no Vozes Saberes e outras edições, que uma vez eu me assustei muito estudando com minha filha, né, minha filha devia estar ali, acho que na quinta série ainda, né, quarto ano ou quinto ano, sexta. E aí ela conversando alguma coisa, e aí ela botou lá que o Egito ficava na Europa. Aí eu fiz, peraí, você tirou isso da onde? E eu já tinha jogado o War com ela, ela via que o Egito não estava na Europa, né? Até pelo UOL. Ela, não, pai, tá, porque é do lado da Grécia. Eu falei, que lado da Grécia? Mas aí quando eu paro para conversar, primeiro assim, você fica chateado, você fala, pra que eu tô pagando escola para essa menina? Né? Nem dizer que o Egito é na Europa. Mas assim, quando você para analisar friamente, quando a história é ensinada, propositalmente, ensina a história antiga junto, você tem esse imaginário. Então, quantas pessoas não acabam passando aí anos e anos acreditando que o Egito é realmente... Porque você vai dizer que a medicina, que a arquitetura, que tudo isso começou na África? Numa educação que a gente tem, que ainda era a Europa como centro de tudo? Então a gente percebe a importância, a gente falava isso ontem com o Chon, da gente ter escritores nossos contando a verdadeira história. Que foi uma crítica que a gente fez aqui, era para fazer um programa, né, Paulo, só de Bienal. Mas acabou que estava só eu e Paulo, a gente propositalmente não trouxe convidados para a gente ficar mais solto e poder fazer alguns comentários. E a gente foi fazendo os comentários do dia 19, né, 21 e 22. Né, 19 é a questão dos povos indígenas, os povos originários, né? E o 21, que a gente fez até uma ironia, Tiradentes ficava ali, né, foi enforcado por 20%. E hoje a gente paga 32 sem reclamar, tira dentro da trazer, mas para que eu fui ser enforcado? E chegamos no dia 22, que a gente tem que parar com isso, dizer descobrimento do Brasil. Não foi nada descoberto. Ah, Tiago, mas é pesado se ensinar na escola a invasão. Pronto, a chegada. A chegada dos portugueses. Mas descobrimento não. Até porque olha que incoerência, como é que dia 19 o professor vai lá e ensina, olha, valorização dos povos originários, né? Dia 22, descobri. Então, assim, a gente tem que mudar essa história. E a gente vê que a gente acaba mudando essa história muitas vezes pela literatura. E o quadrinho, Daniel, é algo fantástico porque ele atrai. Né? Ontem eu fiz até um trocadilho aqui. Trocadilho não, um comentário com o Anderson. Que a gente tem uma grosseria que a gente fala às vezes. Se eu estiver te explicando uma coisa, você não está entendendo, eu falo, quer que eu desenhe?
Eu vi.
Então, né? E por quê? Porque assim, desenhando é mais fácil de entender, sim. É algo que é grosseiro, mas é claro que você, pegando a literatura, né, desenhada, com conteúdo intrigante, você lê um livro deste aqui, numa tarde, né? Então, isso, essa importância, aí eu vejo que o trabalho de vocês não fica ali resumido na importância da literatura, mas a importância da geografia e da história, né? Esse livro tem acesso já a algumas escolas, vocês já estão apresentando os quadrinhos, como é que está isso aí?
Ele é paradidático em 5 escolas aqui na Bahia. Cinco escolas aqui na Bahia, geralmente oitavo e nono ano, se eu não me engano. A resposta é muito boa, muito boa. A gente tentou no passado o PNLD, aí PNLD sempre tem aquela questão do... Tem que ficar no aguardo, né? Se vai passar, se vai... Quais escolas vão adotar, quais estados e escolas vão adotar e tal. A gente quer muito, porque a gente acha que é uma leitura e tal. A gente sempre fala sobre isso, do... Ninguém lembra que a matemática surgiu na África, né? Com o Imhotep. E aí, para o pessoal, o Egito, ele tá mais para a Grécia do que para a própria África. Então, a gente quer fazer alguns spin-offs, inclusive, para poder falar sobre Egito. Eu quero muito brincar com isso do Eram os Deuses Astronautas. E aí eu quero trazer outras recriações de personagens do universo de super-heróis, mas num viés africano. E aí, quem sabe mais pra frente? Quem sabe mais pra frente não, mais pra frente, até dando spoiler.
E até pra voltar a se apropriar daquilo que é nascedor africano.
Isso. Sim.
Claro, porque se apropriaram, tiraram, tomaram como dono, né? E decoloniar, né? Você voltar a ter essa.
E eu acho importante, Daniel, e a sua obra e essa parceria com o Chon, que é muito interessante, porque a gente vive numa época que a gente pensa que nós evoluímos muito, mas quando eu, por exemplo, vejo frases do antropólogo do Antônio Risério falando sobre, chamando o racismo estrutural de fetiche, dessas coisas todas, aí eu me preocupa isso, né? Porque, né? Aí eu digo, pô, então a gente precisa de mais Daniel, de mais John, pra gente, sabe, ter esse efeito outdoor, porque os caras, a gente não entende, né? Vamos, vira e mexe, você recupera isso. Não, é birra de menino que quer aparecer mais do que o outro, como se a gente não tivesse sido, né, tirar todas essas nossas referências.
Não é, e assim, uma coisa que a gente está tentando fazer com o Malê é isso. Acontece a história. Tem gente que não sabe o que é que aconteceu a revolta. Tem gente que não sabe que a revolta, ela começa na ladeira dos bombeiros ali, a ladeira onde também tem o mito da mulher de roxo e tal. Sim. E passa por boa parte do centro, indo até o mercado do peixe. Então, muitas pessoas ficam assim, ah, mas foi aqui, não sei o quê. Então, o objetivo de fazer esse quadrinho da Revolta do Malê é contar essas histórias. E tem muitas revoltas. Infelizmente, a gente tem muitas revoltas. Então, quando a gente estava jantando, antes de saber a notícia, uma amiga estava falando, pô, mas vocês conhecem a revolta da Chibata, não sei o que, eu falei, lá ele e tal. Mas aí eu falei, pô, rapaz, os caras tomaram encouraçado, ameaçaram bombardear Copacabana. Olha aí que história. Então a gente já pensa em fazer isso. Tem um quadrinista, eu acho que ele é carioca, mas ele mora em Barcelona, Marcelo Quintanilha e tal. É meio que um tabu nos quadrinhos, ninguém fala para fazer uma crítica mais pesada à obra dele. Ele é um quadrinista bom, mas ele só faz obras sobre narrativas negras periféricas que são ligadas ao crime. Sempre tem a miséria, sempre tem o crime. Eu acho que a gente está um pouco cansado de ver essas histórias, né? Então, quando eu e o Chon faz quadrinhos, a gente faz quadrinhos para contar futuros possíveis, para contar presentes felizes e tal, porque a vida não é só de miséria que a gente vive. E também a gente não tem só criminalidade, não é um GTA da vida real.
Sem dúvida. E isso é importante, você mostrar os bons acontecimentos, né? Os cases de sucesso. São muitos. E são mais do que o crime. E aí você traz algo que é fantástico, porque, assim, infelizmente hoje parece que é o ruim que dá ibope. Hora de beijinho, hora do almoço. Como é que tá? Né?